Dos deputados.
Ouvidoria da Câmara lança canal de interlocução com a sociedade.
Lideranças comentam decisão do STF sobre suplentes legislativos.
Deputados elogiam o lançamento do programa para o ensino técnico.
O governo federal lançou hoje o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico. Para Jonas Donizete, do PSB Paulista, a iniciativa é importante porque vai proporcionar qualificação da mão de obra no momento em que o país experimenta um significativo crescimento econômico.
Segundo Jonas Donizete, o Pronatec vai atender três públicos: as pessoas que estão no seguro-desemprego e terão a oportunidade de aprender um novo ofício, os jovens do ensino médio e as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família.
Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, comemorou o lançamento do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico. Serão 3 milhões e 500 mil trabalhadores beneficiados até o ano de 2015, incluindo atendimento de pessoas em uso do seguro-desemprego, destacou a deputada.
Janete Rocha Pietá lembrou ainda que 27 de abril foi o Dia do Trabalhador Doméstico. A deputada prestou sua solidariedade aos sindicatos de empregadas domésticas e lamentou que muitas trabalhadoras ainda não têm os direitos sociais respeitados, como a carteira assinada e o FGTS.
O lançamento pelo governo federal do Pronatec, que visa interiorizar a educação técnica no Brasil, foi elogiado por Onofre Santo Agostini, do DEM catarinense. Ele repercutiu que a iniciativa também foi adotada em governos anteriores e beneficiou diversas regiões do país.
Onofre Santo Agostini ainda refutou as demandas de parlamentares pela ampliação dos debates sobre o Código Florestal, que, segundo ele, tem sido discutido na Casa desde 1999. Ele frisou que o Brasil tem urgência na aprovação de uma legislação para modernizar as relações de produção e de proteção ao meio ambiente.
Isalci, do PR do Distrito Federal, elogiou o governo federal, que lançou nesta quinta-feira o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, que vai possibilitar o acesso dos trabalhadores à qualificação profissional.
Segundo Isalci, um dos gargalos do país é a falta de qualificação profissional. O deputado sugeriu ao governo federal que transfira a educação profissional para o Ministério da Ciência e Tecnologia, pois, segundo ele, as secretarias de educação já tem trabalho suficiente com os ensinos fundamental, médio e superior.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, destacou o lançamento do Pronatec, programa do governo para a qualificação técnica dos trabalhadores. Segundo o parlamentar, o programa pretende atingir 8 milhões de brasileiros em 4 anos.
A Mauri Teixeira relatou ainda que o Pronatec vai conceder bolsas do FIES para o ensino médio e oferecer 100 mil bolsas de estudo no exterior. O deputado garantiu que irá trabalhar para que o projeto de lei que cria o Pronatec seja aprovado o mais rápido possível.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, comemorou o anúncio de que o governo irá oferecer 100 mil bolsas de estudos no exterior, dentro do programa Pronatec. O parlamentar destacou que a China realizou processo semelhante na década de 80 e hoje é a segunda maior economia do mundo.
Fernando Ferro elogiou o governo que, na sua avaliação, está preparando os jovens do Brasil para construir uma democracia unida a um processo de inclusão social, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico.
Missionário José Olímpio, do PP de São Paulo, parabenizou o governo federal por lançar o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica, Pronatec.
Missionário José Olímpio acredita que o Pronatec vai ajudar na formação de grandes profissionais e, com isso, melhorar o futuro do país.
Educação.
Domingos Dutra, do PT, relatou que os professores do Maranhão estão em greve há 56 dias, pleiteando melhores condições de trabalho, efetivação de concursados e remuneração digna. O deputado destacou que dos 33 mil professores do estado, 14 mil ganham um salário mínimo.
Domingos Dutra manifestou seu protesto de que o governo do Maranhão tenha firmado um contrato de publicidade no valor de 45 milhões de reais, mas alegue não ter dinheiro para melhorar a remuneração dos professores. O parlamentar se solidarizou com os professores que estão tendo o seu ponto cortado pelo governo.
Cultura.
Projeto de lei apresentado por Vicente Cândido, do PT Paulista, pretende regulamentar o trabalho dos artistas de rua no Brasil. O deputado alega que em muitas cidades, esses artistas não têm tido o trabalho respeitado.
Vicente Cândido quer ampliar o debate sobre o tema na Câmara para valorizar a capacidade de criação cultural brasileira. A ideia do projeto, segundo o deputado, surgiu durante o primeiro Congresso Brasileiro de Teatro, realizado em Osasco, no mês de março.
Justiça.
A decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a vaga de deputados licenciados com a coligação e não com o partido teve repercussão na Câmara.
A composição da casa não muda, já que a mesa diretora seguiu o entendimento agora confirmado pelo STF. Mas o tema ainda vai gerar discussões no Legislativo.
A repórter Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara, ouviu o líder do PSDB e o presidente sobre o assunto.
O presidente da casa, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, comemorou.
É uma decisão equilibrada, uma decisão que dialoga com a realidade jurídica que nós tínhamos no Brasil e principalmente com as regras que haviam sido estabelecidas para a eleição de 2010.
Só neste ano, 49 deputados federais se licenciaram para assumir cargos em prefeituras, governos estaduais ou no governo federal. Todos os substitutos foram convocados seguindo a lista final divulgada pela Justiça Eleitoral na eleição do ano passado, ou seja, considerando a coligação partidária em que esses deputados foram eleitos. Então, existem casos em que o deputado que se afastou era de um partido e o que o substituiu é de outro, mas que estava coligado durante a campanha. O que os ministros do STF julgaram nesta quarta-feira foi se essa suplência pertencia à coligação, como é hoje, ou ao partido. Venceu o que já vinha sendo aplicado. O líder do PSDB, deputado Duarte Nogueira, lamentou a decisão do Supremo.
A decisão judicial vai ser respeitada pelos poderes legislativos das três instâncias, federal, estaduais e municipais. Mas eu entendo que para um melhor alinhamento entre a vontade do eleitor e aquilo que é o resultado das urnas, que nós caminhássemos, portanto, para o fim das coligações e que, de fato, o mandato pertença ao partido.
Se o STF tivesse decidido que o mandato era do partido, 22 deputados precisariam ser substituídos, sendo que para dois não haveria suplente do mesmo partido, sendo necessário fazer outra eleição para preencher a vaga. De Brasília, Dini Moraes.
Luiz Carlos Cetim, do DEM Paranaense, saudou a decisão do Supremo Tribunal Federal, por 10-1, de que a vaga de suplentes para cargos de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores pertence às coligações e não aos partidos.
Segundo Luiz Carlos Cetim, o acordo pôs fim à polêmica que existia há anos entre a Câmara dos Deputados e o STF. Para ele, a decisão obedece o processo democrático brasileiro.
Fábio Trade, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou a realização de seminário na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre a separação dos poderes. Participaram das palestras autoridades do Ministério da Justiça, do Poder Judiciário, professores de direito e advogados.
De acordo com Fábio Trade, os debates trouxeram à tona a judicialização da política. No seu entendimento, legislar não está sendo atributo somente do legislativo, pois os próprios políticos estão batendo às portas do judiciário.
Saúde.
Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, chamou atenção para o avanço do uso do crack, que já afeta 2% da população brasileira. Entretanto, para o parlamentar, o grande indutor ao vício do crack é o álcool.
Para Pastor Eurico, é necessária uma mobilização do governo e da sociedade para combater a propaganda de bebidas alcoólicas nos meios de comunicação, pois, na sua opinião, o país está sendo escravizado pelo álcool.
Segurança Pública.
Iracema Portela, do PP do Piauí, participou de reunião no Ministério da Justiça em que foi pleiteada a criação de um Sistema Nacional de Cadastro de Pessoas Desaparecidas. Segundo a deputada, o desaparecimento de pessoas causa grande abalo nos familiares que sequer recebem apoio para suas buscas.
Iracema Portela relatou ainda ter levado ao Ministério o pedido para que as unidades prisionais femininas sejam equipadas com um serviço integral para a saúde das detentas.
A indústria do turismo sexual vai ser tema de debate na Câmara. Os deputados querem discutir formas de combater o crime no Brasil.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem os detalhes.
As comissões de turismo e desporto e a de direitos humanos vão realizar em maio seminário para discutir medidas de combate ao turismo sexual no Brasil. O deputado Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba, é um dos autores do requerimento para a realização do seminário. Conforme explica, além da grave questão social, a prostituição infantil gera prejuízos econômicos, uma vez que afasta turistas por causa da imagem negativa do Brasil no exterior.
A queda do Brasil como destino turístico, da colocação número 52 para colocação número 45. Então, nós perdemos 7 posições.
Estudo realizado pelo Unicef em conjunto com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Grupo de Investigação sobre Violência e Exploração Sexual e a Universidade de Brasília aponta a ocorrência de exploração de crianças e adolescentes em pelo menos 930 municípios do Brasil, dos quais 436 são destinos turísticos do Nordeste. De Brasília, Idelene Macedo.
Desenvolvimento Regional.
Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, relatou que foi divulgada a nota na Agência Estado, dando conta do desabamento das obras do túnel de Concas, que vai ligar Mauriti, no Ceará, a São José de Piranhas, na Paraíba.
O que chamou a atenção, segundo Duarte Nogueira, foi a demora na divulgação da notícia. O deputado informou que entrou com pedido de investigação no Ministério Público do Trabalho, solicitando maior fiscalização das condições de trabalho em canteiros de obras do PAC.
Em homenagem ao Dia Internacional de Reflexão em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho, comemorado em 28 de abril, Vicentinho, do PT de São Paulo, informou que foi realizada audiência pública na Comissão do Trabalho da Câmara para debater as condições de segurança dos trabalhadores.
Vicentinho assinalou que os trabalhadores precisam de um Estado protetor, empresários responsáveis que invistam em segurança e sindicatos mais fortes para assegurar a vigilância permanente dos seus direitos.
Joaquim Beltrão, do PMDB alagoano, protestou sobre o veto do governo às emendas parlamentares da lei orçamentária. O deputado afirmou que o governo vetou emendas voltadas para projetos da Embrapa, cisternas no semiárido e para aquisição de equipamentos para deficientes físicos.
Joaquim Beltrão disse esperar que no próximo ano o governo entenda os parlamentares como parceiros e não vete emendas voltadas para áreas sociais.
Giovanni Cherini, do PDT gaúcho, manifestou preocupação com o saneamento básico no Brasil. Segundo apontou o parlamentar, 43% da população não tem esgoto e 36 milhões de pessoas não têm acesso à água.
Na avaliação de Giovanni Cherini, o problema não é a falta de recursos, mas sim a gestão do sistema. O parlamentar relatou que das 101 obras de saneamento do PAC, apenas 4 foram terminadas e 60% estão paralisadas, atrasadas ou nem iniciaram.
Transportes.
Ao criticar o desrespeito das companhias aéreas, Regufe, do PDT do Distrito Federal, protocolou o projeto que prevê direito à indenização ao passageiro que tiver o voo atrasado por mais de 4 horas.
De acordo com Regufe, além do direito à alimentação, as companhias aéreas vão ter que reembolsar em 20% a passagem dos consumidores. Para o parlamentar, a legislação deve ser mais dura para combater o desrespeito aos passageiros.
Economia.
Carlinhos Almeida, do PT de São Paulo, manifestou preocupação em relação à Avibraz, indústria aeroespacial, que, segundo o deputado, é a maior empresa do país no setor de defesa e está passando por uma crise, tendo demitido 170 funcionários em janeiro.
Carlinhos Almeida destacou que o governo vem apoiando a empresa e já se tornou acionário com 23% das ações. No entanto, o parlamentar defendeu que o governo amplie o apoio para a recuperação da empresa.
Os policiais civis de Alagoas estão em greve desde a última terça-feira. Célia Rocha, do PTB, está preocupada com o endurecimento das negociações entre o governo estadual e a categoria, que reivindica um reajuste equivalente a 60% do salário dos delegados.
Célia Rocha conta que, embora a greve tenha sido decretada ilegal pela Justiça, o Sindicato dos Policiais Civis afirma que o movimento está fortalecido e a greve vai continuar até que as reivindicações sejam atendidas.
Agricultura.
Deputados de partidos diferentes defenderam a aprovação de mudanças na legislação ambiental. O novo código para o setor pode ser votado na próxima semana em plenário.
Ao defender a aprovação do projeto que altera o Código Florestal Brasileiro, Márcio Macedo, do PT de Sergipe, espera que o relatório incorpore as mudanças propostas pelo governo e viabilize a votação da matéria.
Entre as mudanças propostas pelo governo e citadas por Márcio Macedo, estão a manutenção da reserva legal para todos os imóveis rurais e a manutenção das áreas de preservação permanente.
Irajá Abreu, do DEM do Tocantins, defendeu a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro por entender que a legislação em vigor não atende mais às necessidades do país nem é mais compatível com a realidade atual.
Se medidas não forem aprovadas para desburocratizar o setor produtivo, Irajá Abreu teme que pequenos e médios agricultores percam acesso ao crédito, provocando o aumento dos alimentos e da inflação, além da consequente diminuição da renda e do poder de compra dos mais pobres.
Bernardo Santana de Vasconcelos, do PR Mineiro, lembrou que na década de 70, quando a produção era insuficiente para atender a demanda alimentar do país, era comum dizer que as áreas plantadas estavam sendo beneficiadas.
Embora reconheça a importância de preservar o meio ambiente, Bernardo Santana observou que existem diferenças regionais significativas que precisam ser avaliadas, antes que decisões precipitadas comprometam a produção nacional.
Padre Tom de Rondônia informou que na reunião do Diretório Nacional do PT, que será realizada neste fim de semana, será discutida a posição do partido com relação à reforma do Código Florestal Brasileiro.
Padre Tom espera que o novo relatório tenha contemplado as propostas do governo federal. A proposta do novo Código Florestal Brasileiro deve ser apreciada na próxima semana.
Milton Capixaba, do PTB, criticou a forma com que os madeireiros de Rondônia têm sido abordados pelos agentes do IBAMA, pela Força Nacional e pela Polícia Federal, que estão realizando a operação disparada.
Segundo Milton Capixaba, os empresários estão sendo tratados como criminosos. Os donos de madeireiras estão recebendo multas altas e vêm tendo que demitir funcionários e até fechar as portas, pontuou o deputado.
João Ananias, do PCdoB do Ceará, fez um apelo ao governo federal para salvar o Instituto de Pesquisas e Estação de Piscicultura de Pentecoste, município que fica ao norte do estado. De acordo com o parlamentar, o instituto está em situação de sucateamento e abandono.
João Ananias argumentou que as pesquisas realizadas na estação de piscicultura transformaram o Ceará em maior produtor de tilápia do Nordeste, com 25 mil toneladas por ano. Hoje o Instituto sobrevive ainda graças à dedicação de três técnicos, ressalvou o deputado.
Amanhã, no Rio de Janeiro, a Câmara dos Deputados vai inaugurar mais um canal de comunicação direta com a sociedade brasileira.
Saiba detalhes na reportagem de Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
Será o início do projeto A Câmara Quer Te Ouvir, de iniciativa da Ouvidoria da Câmara. A ideia é justamente ouvir diretamente a população sobre os temas de seu interesse, como explica o ouvidor, deputado Miguel Correia, do PT de Minas Gerais.
Com o projeto, nós vamos levar um pedaço da Câmara e a discussão como um todo para essas audiências, para ouvir a opinião dele, colher a opinião dele in loco, entendendo que a influência da posição dos projetos pode ser transformada aqui em medidas de lei. Por consequência, facilita muito a tramitação disso, né? E irá priorizar a opinião do cidadão aqui dentro da Câmara. O eixo principal, a grande missão desse projeto é que todo cidadão comum pode influenciar e deve influenciar nas decisões do Congresso Nacional.
Nessa primeira audiência serão feitas 5 mesas de discussão, cada uma moderada por um deputado da bancada do Rio ligado ao tema. Uma 6ª mesa terá tema livre, para que a população possa opinar sobre outros assuntos. As 5 mesas são combate ao crack, homofobia e bullying, segurança pública, Copa do Mundo e reforma política. A ouvidoria pretende realizar uma audiência por mês e as próximas capitais a serem contempladas devem ser Salvador e Porto Alegre. Quem quiser participar da audiência do Rio e das próximas, deve mandar um e-mail para ouvidoria.parlamentar@câmara.gov.br. De Brasília, Silvio Minhato.
Votação.
A Câmara finalizou no encerramento da sessão ordinária de ontem a votação da medida provisória que detalha as regras da segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida.
Nesta fase está prevista a construção ou reforma de 2 milhões de moradias entre 2011 e 2014 para famílias que recebem até 10 salários mínimos.
Uma das novidades do programa é a transformação dos limites de renda dos beneficiários de salários mínimos para valores nominais, adotando o valor do mínimo de 2010, ou seja, R$ 465.
Já na manhã de hoje, em sessão extraordinária, o plenário aprovou o projeto que proíbe a venda de tinta e embalagem spray para menores de 18 anos e descriminaliza a prática de grafite, desde que tenha sido previamente autorizada.
A matéria segue agora para a Presidência da República, para a sanção. Também foi aprovado o texto de um acordo entre Brasil e Bélgica na área diplomática.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, elogiou a votação de ontem da medida provisória que prevê a construção de 2 milhões de moradias para famílias que recebem até 10 salários mínimos.
Carmen Zanotto cumprimentou todos os parlamentares por acatarem a sugestão do partido e garantir que o programa Minha Casa Minha Vida também seja estendido aos bairros que não possuem pavimentação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.